Turning now to the Gospel of John, chapter 1 and verse 17.
Eu estou abrindo agora no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 17. Porque essas palavras de Cristo, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Os dois pilares de toda a sabedoria. Como você entende a raça humana? Como você entende o que é realmente essa raça humana? E quais são as necessidades? Bem, somente através dessas palavras, lei e graça, como eu vou demonstrar. Não tem conhecimento sem lei e graça? Como você entende o caráter de Deus? Como você pode ler ele, conhecer como ele é, o que ele pensa? Lei e graça. Essas duas palavras são pilares, a grande exposição do caráter de Deus e descrição do que ele é. Como você poderia entender reconciliação com Deus, conhecê-lo, achá-lo, caminhar com ele, sem essas duas palavras, lei e graça? Essa é a maior, o maior conhecimento que você pode ter, mesmo que você compare com qualquer ser humano, o mais sofisticado. Essa é a maior sabedoria e conhecimento que você pode ter, lei e graça, porque estamos falando sobre realidades, coisas que asseguram a eternidade para almas necessitadas. Esse é o conhecimento mais profundo. Se você entende lei e graça, você entende o infinito amor de Deus e quão longe ele estava pronto para ir para salvar homens e mulheres perdidos. Então, não existe conhecimento válido nesse mundo sem conhecer lei e graça. Você pode ser oferecido a melhor casa imaginável, poderia ter muitos quartos com suíte, ar-condicionado, podia ter todas as maravilhas que as pessoas dizem, sonhos sendo alcançado, piscinas, quadras de tênis, tudo o que você imaginar, mas se você tivesse tudo isso e não tivesse água, por exemplo, ou eletricidade, não adiantaria nada, adiantaria ter uma casa tão bonita. Você não poderia se manter naquela casa sem água. E é a mesma coisa com conhecimento. Você pode ter o maior conhecimento do mundo, mas isso não é nada se você não conhecer a lei e a graça de Deus, porque esse conhecimento te dá o caminho à eternidade. Talvez você tenha um carro, e talvez imagine que seja o melhor carro do mundo, mas esse carro não tem um motor. Então, o que você faria com esse carro? Ele não serviria para nada. E a mesma coisa com a sua vida. Sem lei e graça, a vida não tem sentido. A vida não é nada para você. Não vai te levar a lugar nenhum. Então você precisa conhecer a lei e a graça. Esses dois pilares de eterna informação. Bem, quando eu era jovem, eu fui ensinado que a Bíblia se compõe de duas partes. O Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas também me disseram, e eu acreditei, que essas duas partes da Bíblia contradizem uma a outra. Não tinham consistência nenhuma. Uma ensinava um Deus de lei, um Deus de severidade, um Deus de ódio, e outro ensinava um Deus de amor, um Deus de benignidade. E essas duas partes extraordinárias da Bíblia não se acompanhavam uma a outra. E essa era a base da fé cristã, que era uma inconsistência, uma contradição. E eu acreditei como um jovem. E outras pessoas também disseram a mim, não, Eu não os respeitavam antes, claro. Essa não é uma maneira de olhar para a Bíblia. E eles me mostraram a Bíblia, as coisas da Bíblia, que me fizeram perceber que o que eu fui ensinado estava totalmente errado. Bem, o que eu fui ensinado era algo que só poderia ter sido ensinado por alguém que não conhecia nada sobre a Bíblia. Uma pessoa que não tinha conhecimento, que não tinha lido a Bíblia, que nunca entendeu, compreendeu o fato de que toda a ternura, a benignidade do Novo Testamento, você acha igualmente no Velho Testamento. E toda a firmeza do Velho Testamento é igualmente achado no Novo Testamento, que graça e lei está em toda a Bíblia. Na nossa mensagem é dito que a lei veio dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Mas foi assim que a graça foi assegurada. A graça esperou até o Novo Testamento, até Cristo, até que a conta fosse paga, mas foi dada no Velho Testamento. No Velho Testamento você tem a lei de Deus. A lei de Deus tem dois grandes propósitos. Tem mais, claro, mas os maiores. É fazer esse mundo fraco amar melhor para ajudar o ser humano, mas igualmente é para mostrar para homens e mulheres o quanto eles necessitam do perdão de Deus. É para nos guiarmos, é também para nos convencer, para demonstrar a nós quão longe nós estamos de Deus. Quão longe estamos do padrão que Deus colocou para a gente. E também a misericórdia e amor de Deus. Ele está pronto para perdoar aqueles que pecam, que caem, que são prontos para crer em Deus. A fé de Deus, a graça de Deus é dada a nós. Graça é algo que é dado a você graciosamente. Se é um dom, um presente, você não paga nada por isso, você não merece, você nunca ganhou, você recebeu gratuitamente. E a lei condena-nos, mostra quão longe estamos de Deus, quão pecadores nós somos, e graça nos dá um perdão gratuito se confiamos em Deus e na sua misericórdia. Bem, isso estava acontecendo, operando no Velho Testamento. Será que você já leu no Velho Testamento o tabernáculo na época de Moisés e o templo, e outro templo que sucedeu isso? Será que você sabia da decoração dos templos na adoração e no louvor das épocas antigas? Tudo em ouro, feito em ouro, a decoração que era tão bonita. Que plantava paz e reconciliação, quando você ia ao templo, toda a decoração dizia: Deus é um Deus de misericórdia, Deus está pronto para perdoar, Deus tem uma ternura infinita e Ele vai gratuitamente te dar uma nova vida, vai te dar perdão. Isso estava naquele mesmo templo, onde a lei foi ensinada, lei e graça estão juntos, e Deus gratuitamente perdoou todos, desde as antiguidades agora, mas a conta foi paga quando o Novo Testamento ocorreu, quando Jesus Cristo, o Eterno Filho, igual ao Pai, veio a esse mundo e foi, sofreu e morreu na cruz do Calvário, e o seu Pai colocou nele toda a punição que pecadores necessitados mereciam para sofrer eternamente, e ele adquiriu perdão por essas pessoas, ele pagou a conta. Então, quando a nossa mensagem diz que a lei foi dada por Moisés e graça através de Jesus Cristo, não quer dizer que graça começou com Jesus Cristo, não quer dizer que foi pago por Cristo, mas começou no Velho Testamento. Antes de Cristo, as pessoas eram perdoadas por Deus se eles pedissem. Se eles confiassem em Deus, na sua misericórdia e na sua benignidade, entregassem suas vidas a Ele. Essas pessoas eram perdoadas gratuitamente, por Deus, mesmo antes de Cristo. Mas era como se tivesse feito, era tão bom como se fosse feito. Por quê? Porque Cristo viria, ele sofreria e morreria, ele carregaria a punição por todos aqueles, passado, presente e futuro. Lei e graça. Ambos no Velho Testamento como pilares. Ambos seguram toda a Bíblia, são como um cabo que começa no Velho Testamento e vai ao Novo Testamento. Essas duas coisas, esses dois temas, lei e graça. Mas deixe-me falar primeiro da lei, a lei de Deus. É claro que a lei era uma demonstração da ternura de Deus. Não pode salvar a alma, só pode nos mostrar a necessidade de salvação. Mas é muito gentil de Deus. E seja onde for que na Bíblia, ou em qualquer lugar que a lei de Deus foi mostrada, ela sempre foi escrita no nosso coração, mesmo antes de ser publicada por Moisés. Deus inspirou Moisés, Deus com seus dedos escreveu os 10 mandamentos em pedras, mas mesmo antes disso, antes que a lei de Deus se operasse, ela estava no seu coração, na sua consciência, está com cada um. Mas através da lei de Deus revelada, é uma grande bênção para a raça humana. A raça humana rebelde contra Deus, querendo os seus próprios caminhos. Mesmo assim, Deus deu lei, que faz uma grande diferença, refina a raça humana, produz bons comportamentos. Se Deus não escrevesse os seus padrões, a sua lei em nosso coração, mesmo que não a mantemos, mas se não publicássemos ela, o mundo seria algo terrível, cheio de iniquidade, ódio, assassinato. Mas a lei de Deus é maravilhosa. As leis de muitas nações, por muitas gerações, são baseadas na lei revelada na Bíblia. E que tão grande bênção isso é para o mundo. Deus é maravilhoso até com seus inimigos, até com os rebeldes. Deus nos dá uma lei, escreve nos nossos corações, nos mostra as coisas terríveis que nós faríamos. E nós sempre tentamos abandonar a lei de Deus. Temos que ter vergonha que a nossa nação está entre a primeira a dizer que o que a Bíblia diz é errada e tipos de coisa dessa maneira. Isso é terrível para nós. Mesmo antes que Deus faça algo aqui, vai nos fazer pessoas infelizes, vai trazer coisas ruins, porque a lei é a ternura de Deus para com nós. Bem, eu queria muito ter mais tempo para poder explicar. Mas os primeiros 4 mandamentos é nosso dever com Deus. Deus diz: você não deve ter outro Deus antes de mim. É Deus dizendo: eu vou ser o seu Deus. Eu sou um Deus que você pode se aproximar, você pode vir a mim. É uma ofensa para mim se você escolher outro Deus falso ou algum objetivo, alguma meta do mundo para satisfazer as suas necessidades, em vez de vir a mim. É a maneira de Deus dizer: eu sou o Deus que se preocupa com você, que você pode se aproximar de mim. Não coloque nada diante de mim. Eu vou te ajudar. Eu vou ouvir suas orações e te perdoar e te abençoar. E Deus também não quer que... Ele diz: não faça nenhuma imagem. Não, você não deve fazer isso. Eu sou imenso, infinito. Eu sou eterno. Você não pode de nenhuma maneira comparar nada com infinito, com eternidade, com poder absoluto, com conhecimento eterno. Você não pode copiar isso. Então confie no Deus que é mais do que capaz de te ajudar e te abençoar. Não confie em Deus que você pode desenhar ou fazer imagens. Isso não é bom para você. Será que você não vê que até as leis dos países, as coisas, falam do Deus verdadeiro e ele nos avisa sobre rejeitá-lo? Não, não eleve o nome de Deus em vão, diz o mandamento de Deus. Não eleve o nome de Deus como um ato de adoração, de uma maneira futil, porque eu estou lá. Eu sou aquele que responde a oração. Eu estou lá quando você vem a mim, você creia e você vem com sinceridade no seu coração. Não com um ritual, é um tolo. Não faça isso. Não venha com palavras vazias. Venha como se você estivesse falando com uma pessoa real, porque você está falando com o eterno Deus. E lembre-se, no sábado, pense em qualquer era ou na antiguidade, as pessoas tinham que dar para os seus escravos um dia de folga, que era um dia de descanso, de repouso para toda a nação e adoração de Deus. A lei de Deus é maravilhosa. Eu não posso demorar muito aqui, mas é um grande tema. Mas quando pensamos no nosso dever com cada um, honre seu pai e sua mãe, diz o pai, respeite não só o seu pai e sua mãe literal, mas seus pais e mães no trabalho ou em qualquer lugar da vida. Não seja turbulento, jovens que falam mal ou são grossos. Essa é a lei de Deus, respeite quanto você conseguir aqueles que foram antes de ti, têm mais experiência. Isso é tão vital. E outras leis também não devem matar. E Moisés continua a explicar, inclui, você não deve tirar a felicidade de alguém. Matar sua felicidade, não deve matar o respeito dos seus pais mais velhos, você não deve intimidar ou fazer as pessoas se sentirem pequenas, você não pode tirar a liberdade de alguém, matar a liberdade, fazê-los escravos, nada disso. Todas as outras coisas estão na lei da antiguidade, não deve cometer adultério, a lealdade de homem e mulher um para com o outro, amor, lealdade. São comandados. Ah, se a lei de Deus fosse levada a sério, até um mundo pecador teria menos sofrimento, menos dor e agonia. Será que eu disse o suficiente para provar que a lei de Deus é uma lei maravilhosa? É o maior dom que a raça humana poderia ter. Claro, em segundo lugar, é Jesus Cristo que expiou pelos nossos pecados para que possamos ser perdoados. Então, o Velho Testamento, pense, não existe nenhuma lei como a lei de Deus. É santa e é boa, é benevolente, é maravilhosa. Mas não é bom para te levar para o céu, é bom para a sociedade, é bom para a vida. Nos fala sobre Deus, porque o Deus que fez todas essas leis maravilhosas de preservar a vida, ser bom com o outro, ser gentil, ser leal e verdadeiro, o Deus que fez todos esses padrões, será que você não vê? Eles escrevem a ele, eles não dão uma ideia do coração tão maravilhoso, do caráter do Deus Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo, e isso onde a lei é tão importante para nós, a lei é como um doutor. A lei nos fala o que está errado conosco. A lei examina o coração de uma pessoa e aponta o porquê você necessita do perdão de Deus? Porque você está longe dele? Porque ele não te abençoa? Porque você não o conhece? O que você necessita para vir a ele? A lei aponta o nosso pecado. É bom, mas não é bom o suficiente para nos salvar e nos levar ao céu. Então a lei mostra qual é o problema, todo o nosso orgulho, o nosso pecado. E aí é a agência que nos leva a ver o quanto necessitamos de graça. O perdão gratuito de Deus. Bem, deixe-me falar das grandes clássicas diferenças entre a lei de Deus e a graça de Deus. Eu vou devagar. Você está pronto? A lei de Deus e a graça de Deus. Essas coisas fazem nos pensar. A lei avisa, admoesta-nos da punição que é devida a nós, porque quebramos a lei. A lei admoesta-nos. Graça remove a punição. A lei admoesta-me. O que eu devo fazer? O que vai acontecer comigo quando eu morrer? Será que eu vou passar a vida por essa vida sem a ajuda de Deus? Graça diz, não, você tem perdão gratuito de Deus. A lei admoesta, mas graça pode remover a punição. A lei me afasta de Deus. A lei é como se Deus fosse uma ilha, e aí tem o mar ao redor da ilha, e a costa é a lei de Deus puxando qualquer um que está tentando nadar para a ilha que representa Deus. O Deus Santo vai através das, vai estar contra qualquer pecador que tenta vir a Ele. Nós tentamos viver uma vida boa, mas não conseguimos para satisfazer a Deus. A costa nos leva embora, nos manda para longe. Mas graça como um barco que nos leva à ilha de Deus. A lei nos puxa para trás. Você não pode vir. Você é um pecador. Você ofendeu dessa maneira, daquela maneira. E graça diz, vem, vinde. Arrependa-se do seu pecado e confie em Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para pagar o preço por pecadores. E dê a sua vida a Ele, e aí você pode vir. Então, a lei, ela nos afasta, mas a graça nos traz para casa. A lei é dura. Se você pensa que você pode chegar ao céu com obediência à lei de Deus, você não pode. Você vai fraquejar, cair, porque você tem um pecador, coração pecador. E esse é o problema com o islamismo e outras religiões. Porque eles pensam que com os seus esforços, se você fizer uma coisinha aqui, pagando um presente para uma caridade, alguma outra coisa aqui, isso vai ajudar com todo o seu pecado. E com os seus esforços ou meditações, com os seus esforços e a sua inteligência, você pode conseguir chegar até Deus. Mas você não pode? É impossível? A lei é dura? Você tenta fazer isso e você cairá? Mas graça é gratuita, te dá sem nenhum preço. Cristo pagou o preço por você. Ele viveu uma vida perfeita que vai ser creditada a você. Ele morreu pelos seus pecados para que você possa ser perdoado. Graça é tão superior. Graça é tão gentil, tão maravilhosa. A lei, você vê, aqui é outra diferença. A lei é o que nós devíamos ter feito por Deus, mas nós não fizemos. A lei é o que nós devíamos ter feito por Ele. Graça é o que Deus fez por nós. Cristo veio. Ele carregou a nossa punição, o nosso fardo. Você vê o contraste entre lei e graça? A lei, como eu disse, é uma figura do caráter de Deus. Mostra-nos o seu caráter. Como eu mencionei, o Deus que fez essas leis maravilhosas, é assim que Ele é. Ele mantém todas as suas próprias leis. Então, a lei é uma figura de Deus. Graça é o caráter de Deus para nós, para que quando somos convertidos e perdoados, apesar de sermos ainda pecadores, somos muito melhores do que éramos antes. Temos um novo coração, uma nova vida. E Deus impartiu a nós um pouco da beleza de Cristo, um poder para manter a lei. Conversão faz uma grande diferença para nós. A lei, e eu começo dizendo isso, é o diagnóstico do nosso problema. Esse é o problema com você, diz. Você não manteu esses padrões santos, esse. Então, a lei é o diagnóstico. E graça é a cura. Todos os meus pecados são lavados, perdoados. E eu recebo uma nova vida de Deus. O que você preferiria, queridos amigos? Estar debaixo da lei? Ou será que você preferiria estar debaixo da graça? Bom, deixa eu me introduzir outros pensamentos. A maneira de Deus ver Não que podemos nos colocar nos pés de Deus, mas pensando nele, a lei é fácil para Deus? Ele é puro e santo? E para publicar a lei, os 10 mandamentos, isso é algo fácil que Deus pode fazer? Mas graça para Deus é muito difícil? Porque, apesar de ele ser um amor, um Deus de amor, de benignidade, de querer perdoar, nos dar salvação gratuitamente, quer dizer que ele tem que pagar por isso, no nosso lugar. Então, graça, perdão gratuito, tem que ser adquirido por Cristo. E para o infinito Deus, adoptar um corpo de carne, uma personalidade humana, para que ele pudesse sentir a agonia que nós devíamos ter sentido. Quão difícil para Deus. Você olha para isso da maneira de Deus ver, salvar-nos por graça, tão fácil para nós, ser salvo por graça, nada para pagar, todo o meu pecado é levado, mas para Deus tão difícil, porque o Deus Santo, o Deus Santo que não dá para descrever, tenho que vir a essa terra, sofrer a punição no meu lugar, não só o meu, mas de milhões, ainda bilhões de pessoas, confiaram no perdão de Deus, em Jesus Cristo, nos séculos da vida. Queridos amigos, pense nessas coisas, o sacrifício de Deus. Pense como um homem, a reação do ser humano para a graça, ter uma salvação gratuita é muito estranho. É a última coisa que vamos esperar. Para explicar para alguém que salvação é gratuita, não por obras, você está querendo que eu vá para uma igreja. Você está pedindo para viver uma vida melhor. Não, não, não. Eu não estou pedindo para você viver uma vida melhor. Eu estou falando para você se arrepender dos seus pecados, confiar em Cristo e receber gratuitamente uma nova vida e um lugar no céu. E você viverá uma vida melhor, porque Deus vai te ajudar. Bem, mas essa não é a maneira de ir a Ele. Você deve acreditar em graça, o que Cristo adquiriu por você, salvação gratuita. Ah, isso não pode ser. As pessoas dizem, isso é muito fácil. Claro que isso não tem sentido, não está certo. Então, essa é a última coisa que os seres humanos esperam, que Deus perdoaria-nos gratuitamente, que salvação é gratuita. Será que é o nosso orgulho? Será que é algo profundo em nós que diz, não fale comigo sobre o céu, um céu que eu posso ir sem eu ter adquirido, eu ter ganhado? Seja o que for, se é um orgulho humano, parece que a graça de Deus é tão estranha e surpreendente, mas Deus perdoa através de graça. E graça é ilimitada. Você pode ser o pior pecador da igreja. Eu não sei o que você teria que ter feito para ser o pior pecador. Que crimes você teria que ter cometido. O que ódio teria que ter no seu coração. Ou imoralidade ou deslealdade, seja quantos anos você ouviu o evangelho, insultou Deus e rejeitou. Eu não sei o que você teria que ter feito para ser o pior pecador do mundo, mas sabia que graça é ilimitada? Ilimitada? Ela pode salvar o pior pecador daqui. Se você vir a Cristo com o seu fardo de pecados, sabe os velhos livros de John Bunyan, as edições do progresso do aquele livro da peregrinação, aquele fardo pesado que ele teve que carregar, ainda assim você pode ser salvo, dar de uma nova vida, ter um novo início, se você vir a ele com um coração sincero. Graça ilimitada é algo maravilhoso. Da graça, da ternura, da benignidade de Deus. Não importa quão grande é a sua culpa, Cristo, ele sofreu e morreu pelos piores dos pecadores. E graça não tem fim, nunca vai acabar. Se você se arrepender do seu pecado e sinceramente vir a Cristo essa noite, a graça que você receberá e a nova vida que você receberá nunca será tirada de você. A graça de Deus não tem fim. Estará com você todo o caminho até o céu e aí até toda a eternidade. E a graça de Deus é tão maravilhosa, tão ternura, tão benigna. É o coração de Deus. Você diz, Cristo, o eterno Filho de Deus, iria todo o caminho até a cruz do Calvário por alguém como eu, um nada como eu? Ele iria todo esse caminho para carregar a eterna punição do pecado por alguém como eu? A graça de Deus é maravilhosa. Nos mostra Cristo e o seu amor. E é claro, ele acompanha. É o alcance de todas as promessas do início até o fim da Bíblia, que todos aqueles que vierem a Ele sinceramente serão perdoados e transformados. A lei, queridos amigos, é realismo. Você quer realismo? Não existe nada tão realístico como a lei. A lei te fala qual é o problema com você, te fala como é. Coloca claramente o que você fez. Ninguém no mundo faria isso. Ninguém falaria tão certo com você. E toda a psicologia que é ensinado, com todos os argumentos, não vai te falar o fato simples. Isso é o que você fez. Isso é porque você precisa do perdão de Deus. É por causa disso. Mas a lei é realismo. Te fala onde você está e graça te liberta. É a força emancipada, a benignidade de Deus na salvação gratuita, te liberta da condenação e do inferno e de viver a sua vida longe de Deus. A lei te mostra a sua necessidade e graça providencia para a sua necessidade. Então, estamos falando da diferença entre a lei e a graça. A lei é como quando no final da sua vida, na última hora da sua vida, onde você passou para a eternidade, você está diante do juiz. E aqui eles falam: esses são seus crimes, isso que você fez, essa é a lei, tudo que você quebrou, tudo que você fez. E graça é aquele que te liberta. Graça é aquele que diz: você está completamente perdoado. E o que é mais, Deus não só vai lidar com você como se você nunca tivesse pecado, ele vai lidar com você como se você merecesse toda a recompensa da justiça. A diferença entre a lei e a graça. A lei é um dom maravilhoso para a sociedade, para a raça humana, mas não é bom para te salvar, para te levar ao céu. Não, é como uma escola que te direciona, que te fala o que você necessita, que te direciona a Cristo. É isso que eu quero deixar claro. A lei vai ser aquele que te julga se você é um pecador. Mas a graça, ela derrete. Ela te leva, maravilha, graça. Ah, Deus vai ser gracioso comigo, me perdoar gratuitamente. Graça, derrete o seu coração. Cristo morreu por mim. A lei é gentil com a sociedade, mas graça é gentil com a sua alma e vai te salvar, te levar à glória. A lei, você talvez diria, em algumas formas, é o benefício da terra, mas graça é para o céu, é para te levar lá, para que você possa estar lá por toda a eternidade. Você está debaixo da lei? Debaixo da condenação da lei? Debaixo da dominação da lei? Será que você está tentando, através da lei, ganhar o favor de Deus? Você não pode fazer, é um exercício fútil. Ou você está debaixo da graça, confiando na misericórdia de Deus, o que Cristo fez na cruz do Calvário por pecadores? Será que você foi a ele, rogou o seu perdão, o amor dele, uma nova vida que só ele pode dar? Graça, isso é arrependimento, fé em Cristo. Dar a sua vida a ele, confiar nele, rogar a ele, pedir salvação. Bem, quando você é convertido, aí a lei vai, vem à sua vida de uma maneira melhor. E aí Deus te dá uma nova consciência e um grande poder. Você ainda precisa da ajuda dele, mas você é mais forte do que você era antes para honrá-lo, manter a sua lei. E a lei se torna doce e maravilhosa. E você quer obedecer à lei? É uma grande diferença. E faz uma diferença para você, mas não é bom para te levar a Deus. Não. Vai te levar a Deus, mas não vai. Ele vai. Não vai te levar a Deus, vai te ajudar a enxergar porque você precisa de Deus. Ah, amigos, eu espero que eu não tenha feito difícil para vocês entenderem a diferença entre a lei e a graça. Lei, o diagnóstico de qual é o problema que temos, nos falando o que nós precisamos, e graça, o coração de Deus, nos dando uma salvação gratuita, porque Cristo adquiriu para pecadores necessitados. Você crê nessas coisas? Será que você vai buscá-lo? Será que você vai estar debaixo das maravilhas da graça, não do terror da lei? Essa é a minha mensagem para essa noite. O quanto dependemos de Jesus Cristo e do seu amor maravilhoso e tudo o que ele fez por nós. Vamos orar. Deus gracioso, Pai Celestial, nos ajude agora. Nos ajude a vir a Cristo em arrependimento verdadeiro. Nos ajude a perceber a necessidade do nosso pecado. Liberte-nos do orgulho que nos leva de volta. Liberte-nos do amor das coisas do mundo que nos leva de volta. Ah, Senhor, nos ajude a todos que almas necessitadas possam vir a Cristo e ter vida eterna, mesmo essa noite. Rogamos no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.